Um orgulho que nem todos podem ter. Este é o GE Santos. Santos, o time da virada. Santos, o time do amor. Hoje a gente tem motivo para sextar e para ser feliz, porque o Santos meteu 3-0 no Coxa e está classificado para as oitavas de final da Libertadores com uma atuação muito boa do Santos. O Santos jogou muito bem, uma das melhores atuações do Santos no ano. Classificado é o que importa. Eu vi a Isabel Nascimento na Vila Belmiro, então eu sei que ela estava lá. Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos. O que falar dessa exibição do Santos e dessa exibição que de fato nos deixou orgulhosos de ser santistas mais uma vez?
Bom dia, boa tarde, boa noite, Amaral. Nossa, Bruno e a todos que estão nos ouvindo, que coisa maravilhosa, né? A gente se encontrou ontem numa vitória, num baita jogo, numa partida incrível, numa vila lotada, numa atmosfera tão gostosa de... Nossa, é exatamente o que eu falei ontem no meu vídeo, né? Que dia maravilhoso para ser santista, que noite maravilhosa para ser santista, que momento para ser santista. Eu tô sem palavras, isso. Até agora eu tô meio rouca, meio cansada. Nossa, cansada eu tô pra caramba, porque ainda... Desgrama da Imigrante fechada. Demorou pra caramba pra chegar aqui em São Paulo, mas dane-se. Dormi 3 horas essa noite, mas o que importa é que, nossa, que jogo, assim. Deu tudo certo pro Santos ontem, foi uma baita partida. E acho que a gente ainda tem bastante coisa pra falar dos jogadores que realmente ontem jogaram muito bem.
Muito bem. E assim, vários jogadores realmente com atuações bastante importantes. Analisando aí as notas dos principais veículos de comunicação, tanto a gente como o Diário do Peixe, enfim, a galera que costuma dar nota para os jogadores, acho que 3 jogadores ali que se destacaram e que foram quase unanimidade. Lucas Pires, nosso lateral, que impressionante assim, a evolução dele nos últimos jogos. Além dele, o Rodrigo Fernandes, que teve uma atuação absurdamente boa, e o Eduardo Bauerman, que na zaga também ganhou todas. Foi muito bacana ver de perto ali o quanto que ele jogou bem. Você concorda que são esses os 3 destaques do jogo, Bruno Gutierrez?
Opa, fala Amaral, Bel, todo mundo que ouve o nosso GE Podcast. Eu acho que sim, eu acho que... Esse trio com um pouco mais de destaque, mais lógico, né? Acho que o Santos, de uma maneira geral, funcionou muito bem ontem contra o Curitiba. E, para mim, acho que até nas atuações, né, que eu dei as notas ontem, o Bauerman disparado, né? É incrível, né? O time ganha de 3-0, mas mesmo assim, o Bauerman foi o melhor jogador do time, porque ele deu a tranquilidade, lógico, junto com todo o sistema defensivo, mas deu uma tranquilidade para o ataque do Santos ir lá e resolver, porque o Santos não sofreu contra o Curitiba, e aí não é por demérito do Curitiba, lógico que o time do Paraná ele veio para segurar o resultado, a proposta deles era clara de se fechar num esquema 4-5-1, quando estava sem a bola, e tentar emplacar um contra-ataque, pegar o Santos desprevenido. E talvez a única chance que ele chegou a pegar o Santos realmente aberto no sistema defensivo, o Bauerman correu e conseguiu travar ali o jogador do atacante do Curitiba, acredito que era o Aleph Manga, dentro da área, impedindo o chute. Então, assim, não teve uma bola que eu vi o Eduardo Bauerman perder ontem. Ele ganhou todas as divididas, ele foi muito seguro. Então acho que a vitória passa muito também por essa solidez defensiva do Bauerman e do Santos de maneira geral, né? O Velasquez fez uma grande partida, Lucas Pires a gente já falou aqui, Rodrigo Fernandes a gente já falou aqui, o Mattson era um jogador que estava um pouco abaixo, né, dos outros ontem, mas acabou compensando, marcando ali o segundo gol, que já deu uma tranquilidade maior para o Santos.
É verdade, eu xinguei muito o Mattson antes do Mattson fazer o gol. Assim, algumas situações ali meio irritantes em que ele não avançava tanto quanto se esperava que ele avançasse, enfim. Mas não fala de coisa boa, né? Mattson ainda assim fez um gol. Temos direito a ter pelo menos um podcast menos corneteiro com essa vitória que o Santos teve. Agora, obviamente a gente vai falar mais um pouco do jogo de ontem, mas eu já queria levantar logo a bola, que é a grande discussão hoje dos santistas em grupos de WhatsApp, nos botecos, nos bares, enfim, nos almoços, etc. Até onde o Santos pode chegar? Que beleza. Ontem era um jogo, para mim, importantíssimo, fundamental. Né? Ganhar do Coritiba era continuar vivo na Copa do Brasil, era mostrar que o Santos não é só... não está ali entre os primeiros colocados do brasileiro por acaso, enfim... E a atuação do Santos, mesmo com dois desfalques bastante importantes, né, que são o Ângelo e o Michael, foi, assim, acho que o Santos convenceu bastante, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo, o Santos não rendeu tanto, mas a partir do momento que fez o primeiro gol, o Santos criou muito e ficou um time redondinho. Mas todo mundo fica assim, pô, e aí? Mas aí, dá para confiar nesse time já? Esse time aí vai brigar por título, vai brigar pelo meio da tabela no brasileiro, dá para sonhar com um títulozinho da Sul-Americana. Isabel Nascimento, você que é mais bem-humorada e mais otimista, o que, que você está esperando hoje desse time? Assim? O que, que você, se você pudesse assinar um contrato assim, eu quero que meu time chegue nessa posição no brasileiro no final do ano para eu estar feliz, em qual posição na Sul-Americana ou na Copa do Brasil, o que, que te deixaria tranquila e satisfeita, com sabendo o que a gente tem hoje de elenco, de técnico, etc.
Olha, Amaral, eu acho que é bem interessante esse tópico. Eu já até estava ouvindo o podcast da Globo, o A Mesa, que tem o PVC, tem o Rizek, tinha também mais uma pessoa que eu esqueci quem é, e exatamente essa pessoa falou uma coisa que eu achei muito interessante. O Santos hoje joga o futebol mais brasileiro do Brasil. E eu achei essa definição sensacional, assim. Pode ter sido os últimos dois jogos, também é um Santos dentro de casa e não fora de casa. O Santos fora de casa ainda joga um futebol extremamente medroso. Mas eu, de fato, eu vejo muito o Santos conseguindo uma... Carlos Eduardo Lino estava na mesa. Obrigada, Maurício Mota, mandaram aqui pra gente na produção. Exatamente, eu amei. Eu acho que foi uma das pessoas que mais entendeu o futebol do Santos agora. Ele falou que é o futebol mais impressionante. E não que impressiona de, nossa, que maravilha, mas impressiona da mudança, né? Impressiona da transformação, impressiona de fato de um futebol que você não esperava isso. Eu acho que hoje o Santos, hoje, dessa forma, consegue aquela Libertadores naquele G6 que às vezes vira G8, sabe? Não estou falando de uma Libertadores de G3, a gente está falando de Libertadores atual, que não é mais só até o G4, mas de fato é um Santos que consegue... O Rizek disse isso, mas eu não gostei, né? O Rizek falou que o Santos já não é mais um time que pode cair. Eu acho que a gente sabe muito bem que o Santos, ele impressiona, né? Como a gente falou, para o bem e para o mal ele impressiona. Então eu ainda senti que está bem nervoso com o futebol, com o Campeonato Brasileiro, mas é sim, é um time que jogando dessa forma tem todo o potencial para avançar até pelo menos uma semi de uma Sul-Americana e fazer bons jogos na Copa do Brasil. Não dá para que a gente não sabe se a gente pega um Cruzeiro, um Bahia, um Flamengo ou um Palmeiras, né?
Exatamente.
Então, de fato, assim, a próxima fase da Copa do Brasil, se não me engano, é 2 de junho, que será o sorteio. Então, de fato, é um time do Santos que, assim, com o futebol que está jogando hoje, o que eu fico mais feliz é que o Santos está mostrando elenco. Então, assim, vocês trouxeram alguns jogadores, mas eu fico muito feliz, por exemplo, com a partida do Velasquez. Cara, o Bauerman é ridículo, assim, parecia que tinha 6 Bauermans em campo. Eu olhava para todo lado e tinha um Bauerman. Agora, o Velasquez, ele, na minha opinião, começou o primeiro tempo mais ou menos, melhora no segundo tempo e tá ok, sabe? Assim, tá entrando no lugar do Maicon, que é um baita de um goleiro, de um zagueiro, e tá fazendo uma partida bem razoável, sabe? Uma partida segura. Isso é importante. Ele é importante. Pô, você vê um Santos que faz 3 gols e tá sem o Ângelo em campo? Isso é importante. É um Santos que você tá vendo um Santos com banco, né? Hoje, nesse mesmo podcast, eu fico impressionada, né? Acho que foi esse, eu também assisti outros podcasts falando de futebol, mas assim, ah, porque o Palmeiras tem elenco curto e mimimi, chororô. Ah, não, gente, elenco curto, deixa eu te contar o que é elenco curto. Assim, você ouve que o Palmeiras tem elenco curto, ou você ouve que realmente o Flamengo tá passando por uma fase complicada na zaga e tudo, né? De lesão, de departamento médico, mas assim, é um Santos que ontem, além dos destaques que vocês deram, também destacaram o Léo Batistão, que fez uma excelente partida. Engraçado que eu senti o Lucas Pires no primeiro tempo bem nervoso, toda hora que ele ia dominar uma bola ele não estava conseguindo, ele estava se sentindo mais nervoso, parecia, né, ali onde eu estava, mas se entendeu com o Julio, né? Eu acho que assim, o Julio também é outra peça que eu destacaria, o Velasquez e o Julio. Porque o que eu já falei mal do Julio aqui é brincadeira.
Nós todos.
Agora você chega nesse segundo jogo do Julio. Cara, ontem foi a melhor partida do Julio, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Como ele complementa ali, sabe? Ele vai fundo, ele não perde uma bola, ele vai com força, mas sem ser faltoso. E até o Bruno falou que o Curitiba foi para recuar e tal, e eu sou torcedor, eu posso falar, o Curitiba estava agressivo ontem. Eles estavam batendo, eles estavam segurando a bola, cada dois passos. Uhum. Cara, tinha hora que eu olhava para o campo, tinha três do Curitiba caindo. Eu falei, nossa, gente, passou o quê no campo? Caindo pra caramba, o Muralha fazendo cera. Nossa, adoidado, até que tomou cartão e parou. Então, de fato, a estratégia do Curitiba, né? Eu só acho que, assim, não dá pra gente esquecer que a gente só tá passando por culpa do João Paulo. Uhum. Porque se não fosse aquele primeiro jogo, a gente não teria passado do Curitiba.
Verdade. Agora, Bruno Gutierrez, a gente que um dia desse ficou falando assim, caramba, como é que a gente vai falar mal do Brian Angulo num jogo que ele jogou bem? Foi o jogo contra o Cuiabá, né, que ele entrou, fez um gol e deu uma assistência. Ficamos praticamente no mesmo nível ontem em relação ao Johan Julio, né, porque não que ele tenha sido super decisivo no ataque e tal, mas ele tem características bem interessantes, né, um jogador que na recomposição ele ajuda muito na marcação, ele tá sempre ligado, tá sempre enchendo o saco do cara do adversário que tá com a bola, então ele ajuda muito nessa recomposição do setor defensivo. Mesmo no ataque ontem ele não foi mal, né? Ele se apresentava como opção algumas vezes, ele jogando ali pelo lado esquerdo, mais no primeiro tempo ali junto com o Lucas Pires, foi uma opção interessante. E será que ele vai conseguir fazer a gente ter que pedir desculpas por todas as críticas que a gente fez no começo dessa atuação dele no Santos?
Pera, você tá falando do Angulo ou do Rulo?
Do Julio.
Do Angulo ou do Rulo?
Do Julio.
Eu acho que não. Talvez a gente não consiga pedir desculpa para tudo, mas tomara que sim, Amaral. Eu acho que ele é um cara de muita garra, né? E o torcedor santista, ele gosta muito disso. O torcedor santista, ele é mais capaz de valorizar um Julio do que um Zanocelo, muitas vezes, por mais que o Zanocelo seja jogador meio base, né? Ele veio meio base santista, se exagera, até adota ele. Mas jogador com algo que, por exemplo, assim, temos que falar de Goulart, né? Então, que é um cara que, assim, Amaral tava em campo, ó, Amaral, tava lá
em campo, joguei, já te coloquei,
olha só.
Dois gols.
Mil gols, só Amaral. Eu acho que, puxa, destoa, né, Amaral? Eu acho que você vê, assim, você vê um ímpeto do ataque e aí você fala, meu Deus, esse negócio não continua, né? O Goulart hoje destoa do time do Santos.
Primeiro, começando pelo Julio, eu acho, até perguntei, né, pro Lucas Otiandorena, né, o auxiliar técnico do Fabião Bustos na coletiva, justamente sobre o Julio, porque ele está numa crescente, né? Ele começou, como você disse, Amaral, como disse Abel, né, com muitas críticas, muita desconfiança por parte da torcida, né? Em alguns jogos eu mesmo questionei ali, que eu não entendia a titularidade inquestionável do Julio com o Fabián Bustos, mas nos últimos dois jogos ele tem evoluído, tem mostrado uma evolução, não sei se é só pela entrega, mas como ele também tem começado a arriscar mais jogadas ofensivas, a tentar mais o drible, a jogar uma bola na área, então ele também tem buscado um pouco mais o jogo. E o Lucas, ele falou realmente isso, que o Julio precisava passar por essa fase de adaptação ao futebol brasileiro. Ele veio de um futebol diferente, um futebol com menos técnica, né, como é o futebol equatoriano, e que ele está atravessando essa fase e está encontrando, né, a sua forma de jogar, o seu lugar no time. É incrível, como você disse, Amaral, como ele recompõe, como ele corre atrás, como ele não desiste, ele corre, se precisar, ele corre por todo o meio campo do Santos, por exemplo. Eu vi no primeiro tempo ele disparar da ponta esquerda até quase a meia-lua da grande área do Santos para recuperar uma bola. No segundo tempo, foram pelo menos 4 desarmes na linha de meio campo que poderiam resultar ali em bons ataques para o Santos, porque pega o time do Curitiba aberto, né? Quando recupera essa bola ali tão em cima. Então ele vem numa evolução. Eu acredito que, lógico, calar a boca dos críticos, a torcida do Santos, ela é muito crítica, então acho que até quando um jogador está muito bem, sempre tem alguém ali para mandar um porém, né? Mas eu acredito que o Julio, ele vai conquistar o espaço dele. Eu acho que, lógico, né, não vai jogar todos os jogos como jogou ontem, mas vai procurando um caminho. O Goulart, eu acho que assim, ontem ele foi um pouquinho melhor do que ele já foi em outras partidas. Eu acho que ele está trabalhando, né, nessa nova formação que o Bustos tem procurado encaixar o Goulart. Ele reclamou no clássico com o São Paulo que ele estava jogando fora de posição, tudo mais, a gente já sabe. Ganhou um descanso que ninguém entendeu contra a Universidade de Quito. E começa a jogar agora junto com o Batistão e com o Marcos Leonardo. A gente viu muito ou Batistão ou Goulart. Ou Goulart ou Marcos Leonardo, né? Às vezes o Goulart jogando como falso 9. Então agora a gente está vendo os três jogando juntos. E para esse trio funcionar, vai precisar de tempo, claro, e de paciência da torcida. Eu entendo que a torcida não esteja com tanta paciência com o Goulart por causa das atuações que ele vem fazendo. Mas eu ainda acredito que o Goulart possa encontrar o seu lugar dentro desse esquema do Santos. Assim como o Batistão encontrou, né, demorou um bom tempo, mas o Batistão hoje caiu nas graças da torcida. Ontem saiu sendo ovacionado pela torcida, né? Vocês estavam lá na Vila, vocês acompanharam isso. E o Goulart acho que também pode entrar nesse processo. Ontem ele... Você vê que ele é um jogador inteligente, teve uma bola que veio pelo alto, num drible, dando uma cabeçada, ele conseguiu se livrar do marcador, é que ele não teve corpo para chegar para a finalização na área, né? Chegou a marcação do Coritiba muito junto e conseguiu afastar. Ele conseguiu dar um cruzamento muito bom ali, um toque muito bom, uma jogada que resultou no gol impedido do Marcos Leonardo, né? O toque do Goulart no meio da área, que o Lucas Pires tentou ali desviar para o Marcos e estava impedido. Então eu acredito que ele está buscando o espaço dele. Acho que se tiver um pouco mais de paciência, ele ainda pode corresponder um pouco para a torcida do Santos.
É verdade. Eu também acho que... e até assim, a gente vinha criticando muito o Julio nos últimos jogos, mas até citando até o exemplo do Léo Batistão, que a gente também criticou bastante no começo da jornada dele. Jornada, lembrei agora da Lumena, do Big Brother. No começo da jornada do Léo Batistão dos Santos, a gente criticou bastante ele, e agora ele é um jogador que é titular absoluto, né? Um cara que é incontestável no Santos, é o Léo Batistão. E o Johan também poderia chegar nesse ponto, está se adaptando, tá, veio de um outro país, enfim, e começa a dar sinais de que pode ser um jogador útil. E aí é um ponto que a Bel falou e que eu acho que é super importante, que a gente vai percebendo que a gente assim, não está longe de ter um elenco de estrelas, um elenco que a gente compare com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, com o próprio Corinthians, até mesmo com o São Paulo. Mas a gente tem um elenco que vai mostrando que tem vários jogadores que podem ser bastante úteis durante uma temporada que vai ser bastante desgastante, né? Que é uma temporada que está assim, bastante encolhida, né, por causa do modelo de Copa do Mundo no final do ano. Então, vamos precisar de elenco forte se a gente continuar seguindo nas competições, tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Sul-Americana. E aí ontem você vê que vários jogadores vão rendendo bem, Bauerman, Velasquez, o meio de campo, os jogadores que entram ali também, você começa a ter um pouco mais de confiança. Adorei a entrada do Sandri ontem. Eu comecei a ver o Sandri jogando um pouco do futebol que encantou a gente na Libertadores de 2020. Então, assim, são várias coisas ali que deixam a gente um pouquinho mais otimista, né, Bruno?
Amaral, faz parte desse trabalho do Bustos, que ele falou lá atrás, de querer recuperar jogadores que não estavam com tanto prestígio dentro desse elenco. O Sandri está incluso, né, nisso. Teve uma lesão séria, passou praticamente um ano sem jogar, voltou ainda tentando ganhar ritmo no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, e agora ele vem reconquistando espaço, né? Até pude ter uma entrevista do Sandri, que ele fala que ele é um fominha, né? Que ele quer estar jogando, então ele está tentando encontrar espaço dele. Eu acho que o Camacho passa por esse mesmo processo, né? Depois dessa pausa que o Santos teve quando foi eliminado do Campeonato Paulista, quando retornou, o Camacho deixou de entrar, ficou aí 5, 6 jogos sem entrar em campo, e agora ele também começa a reconquistar um pouco o seu espaço como uma opção durante as partidas. O Juan Seco ficou aí também uma geladeira de 7 jogos sem nem ser relacionado. Foi relacionado contra a Universidade de Quito, marcou o gol da vitória, foi relacionado contra o Cuiabá, marcou o seu gol. Ontem entrou de novo, entrou bem, tentou fazer a sua jogada, chutou no gol, mas dessa vez a bola não entrou. O Felipe Jonathan vem tendo também chances de tentar reencontrar o seu futebol, mas tem tido atuações modestas, né? Não tem feito nada que seja acima do que a gente espera, né, dele. Mas é isso, esse trabalho de recuperação do elenco. E quando o time vem com uma sequência de vitórias, vem bem no Campeonato Brasileiro, classificando Copa do Brasil, vem tendo essa evolução, o ambiente fica mais leve, fica mais fácil para trabalhar, né? Eu queria até contar, Amaral, Bel, ontem na Zona Mista teve um momento até que a gente não imaginava, né, naquele Santos tenso do Campeonato Paulista, que poderia ter, que é os jogadores se divertindo, brincando, né, durante entrevista. Ao mesmo tempo foram falar o Velasquez e o Rodrigo Fernandes, né, os dois uruguaios, e perguntaram para o Fernandes, foi até o Bruno Lima, aqui do Jornal da Tribuna, que perguntou qual era a emoção dele de marcar o gol, na primeiro gol dele pelo Santos e dentro da Vila Belmiro. E o Fernando estava falando que era um sonho e que há 2, 3 jogos que ele já sentia que estava próximo do gol. E nisso o Velasquez já começou a rir do lado do Rodrigo Fernandes. E ele, Fernandes, deu a explicação tal e perguntaram: pô, Velasquez, por que a risada? E o Velasquez começou a rir, né? Continuou rindo, brincando, falando assim: não, porque o gol dele foi uma casualidade. Ele marcou 3 gols na carreira e está feliz por causa disso. E daí todo mundo caiu na gargalhada. No final da entrevista, o Rodrigo ainda brincou, falou: olha, não, eu tenho 8 gols como profissional. Então, assim, tá um ambiente mais leve, mais fácil de trabalhar e mais fácil também para recuperar esses jogadores que não estavam com tanta confiança, né, dentro do elenco.
É verdade, é um outro clima que você vê dentro de campo, no estádio, nas comemorações dos gols, os jogadores ali comprando barulho, assim. E até mesmo o Ricardo Goulart, acho que teve um momento ali no primeiro tempo em que o jogo estava meio morno, ele começou a puxar a torcida, ele que é um cara ali que todo mundo fala que é meio morto, estava lá puxando a torcida para fazer barulho. Enfim, um Santos que está dando orgulho ali, e vão aproveitar essa fase boa e essa sequência boa de jogos que o Santos vai ter em casa, e alguns fora também. O próximo jogo agora, vamos falar um pouco do próximo jogo também contra o Goiás, que pode levar o Santos, não vamos nem falar, né, porque dá azar, mas pode levar o Santos de volta à liderança do Campeonato Brasileiro, caso o Corinthians tropece contra o Inter de Porto Alegre fora de casa. O Corinthians tem um jogo bastante difícil, o Santos pode voltar a beliscar a liderança do Brasileiro. Outra discussão que vinha sendo feita, assim, vem sendo feita de ontem para hoje, desde essa atuação ótima do Santos, temos 3 competições para fazer agora, de agora em diante. É um elenco que a gente sabe que é bacana, mas ainda que não é um elenco perfeito. Pouparemos jogadores em alguma competição? Você, Isabel, se fosse Isabel Bustos, o que você faria no jogo de domingo? Time completo e vamos embora? Só dar uma olhada no time para ver se tem alguém que está muito quebrado e botar para descansar? Porque semana que vem já tem de novo o jogo pela Sul-Americana, nas 2 próximas quartas-feiras, né? E o Santos, se ganhar os 2 jogos, vai para as 8ª da Sul-Americana, que é mais um dinheirinho, mais uma rodagem para o elenco, que é importante.
Acompanhar os brothers na casa tem sido uma viagem incrível. E fora dela, temos muitos destinos para conectar você com o Brasil e com o mundo. Dê uma espiadinha em latam.com. Escolha o seu próximo destino e acumule pontos no Latam Pass, o programa de fidelidade oficial da Latam Airlines, onde você também pode aproveitar benefícios exclusivos.
O que você faria, Isabel Bustos, com o Santos para o jogo de domingo em Goiânia?
Olha, Amaral, considerando que é um jogo fora de casa, que a gente já vê um Santos menos ofensivo, eu acho que eu olharia sim para essas pessoas que estão se esforçando mais. Então, principalmente Batistão, eu acho que é o maior foco que eu teria, porque ele é mais velho, consegue jogar, não consegue jogar. Acho que seria um jogo legal para poupar o Batistão. Dá para tentar jogar com Angulo e Juan, com Angulo e Marcos Leonardo? Não sei. Porque o Marcos Leonardo, por mais que ele seja sendo ofensivo, né, e efetivo, O Batistão, quando você está no estádio, parece, né, dá a impressão que o Batistão corre mais que o Marcos Leonardo, né? E isso é estilo de jogo, não é nenhum tipo de problema. E o Marcos Leonardo tem a metade da idade do Batistão, né? Então eu acho que assim, eu olharia para esse Batistão para ver se é possível, olharia também para o Rodrigo Fernandes, como tá, dá para jogar, não dá para jogar, é muito importante na Sul-Americana, né? É, talvez jogar com o Maranhão, pode ser, talvez jogar com, por exemplo, com o Maranhão realmente não dá, a gente não quer mais jogar com o Maranhão. Dá para jogar com o Sandri Camacho? Vamos ver se dá para jogar com o Sandri Camacho. Porque o Camacho, no último jogo que a gente fez só com as reservas, foi muito bem. Né? Dá para olhar para um Lucas Pires? Como você tá? Será que a gente consegue jogar com o Felipe Jonathan? Eu acho que tem algumas peças sim, Amaral. Eu não iria de forma alguma com esse time inteiro desfalcado, igual ele foi. Eu não iria com... não sei se existe a necessidade de jogar com o John, por exemplo. Até porque, felizmente, o João Paulo não morreu na última partida. Foi uma partida um pouco mais tranquila para João Paulo. Né? Eu acho que teria que ter uma conversa muito sincera com esse DM. Mas eu olharia para esses nomes, assim. Pires, que até agora não foi poupado. O próprio Batistão. Rodrigo Fernandes. Acho que na zaga manteria o Bauerman, porque vem muito bem, é jovem. Não tiraria o Bauerman. Manteria o Velasquez. Mesmo que o Maicon talvez consiga jogar. Não, sei lá, poupa mais uma vez o Maicon, não tem problema, sabe? Eu acho que manteria essa zaga, deixa o Maicon estar 115% para jogar na Sul-Americana. Acho que tem alguns nomes sim que dá para a gente poupar. Não pouparia de forma nenhuma o Marcos Leonardo lá na frente. Não, às vezes talvez não tenha necessidade de poupar o próprio Matson, o Zanocelo. Acho que tem alguns nomes que a gente não precisa poupar, né? Mas eu acho que principalmente os que estão se esforçando e os mais velhos, né? Como... Não tem tanto velho no Santos, né? Nunca tem jogador mais velho no Santos. Mas acho que prioritariamente o Batistão é um dos caras. Batistão, Pires e Rodrigo Fernandes, acho que são dos caras que estão jogando mais. Por exemplo, o Julio. O Julio tá jogando pra caramba. Mas será que é a hora de poupar o Julio? Sabe, tá vindo na melhor sequência dele. Será que é a hora de não entrar com ele? Acho que não. Não é uma viagem tão cansativa assim, né? Não sei te dizer como estão sendo os jogos do Goiás. Até o Bruno, se puder falar qual que é a colocação do Goiás, como que estão sendo os jogos, não sei como que está sendo até o Goiás dentro de casa. Eu acho que eu não iria com o time reserva, mas eu pouparia sim.
Bom, o Goiás é o 16º colocado do brasileiro, com 5 pontos em 5 jogos. Vem aí de uma vitória no clássico, né? Ganhou do Atlético Goianiense na última rodada 1-0. Mas ainda assim, não é esse bicho papão todo. Foi a primeira vitória do Goiás, né? O Goiás vinha de só 2 empates em 4 jogos e 2 derrotas.
O problema é que o Goiás, ele jogando na Serrinha, ele tem complicado um pouco a vida dos grandes, né? Ele arrancou um empate com o Atlético Mineiro, tudo bem que o Atlético reclamou um pouco da arbitragem na partida, mas arrancou também um empate com o Goiás. Vendeu caro ali uma derrota para o Bragantino na Copa do Brasil. Então, em casa, fora de casa, o Goiás sofre mais, mas em casa ele tem o costume de dificultar um pouco a vida dos seus adversários, né? Acho que o Santos, a última vez que jogou contra o Goiás lá, ganhou de 3-2, num jogo que até o Victor, que era... Um dos raios que não vingou,
Victor Andrade,
se eu não me engano, fez 2 gols nessa partida, dificultou bastante para o Santos, mas é preciso ter cuidado. Em relação a poupar, eu vou pela mesma linha que a Bel falou. Acho que principalmente o Batistão, que é um jogador que corre muito, que a gente vê que pelo tanto que ele se esforça, ele acaba nunca jogando 90 minutos, por isso. O Busto sempre tem a preocupação de tirar ele antes, até para evitar alguma lesão. Então acho que não tem necessidade de ir com o Batistão para essa partida. O Lucas Pires, eu não sei, é um jogador que se esforça bastante também. Teve fora da partida contra a Universidade Quito, por exemplo, mas foi para viajou, né, mesmo assim, mas não entrou em campo. Entrou em campo no final. Foi ele que deu assistência para o Juan. Talvez seja interessante pelo menos começar com ele no banco, ter ele como opção, mas não começar jogando. Matson, eu concordo 100%, que é um jogador que ele tem ali alguns problemas crônicos, então seria o caso talvez de poupar o Matson, de entrar com o Auro, tentar recuperar também esse jogador. E Fernandes e Zanocello também teriam um cuidado especial com os dois. É, talvez entrar realmente com Sandro e Camacho, com William Maranhão e Camacho, enfim, dar algum descanso para esses. Não sei se pouparia o Goulart, né? Porque o Goulart ele precisa ter essa regularidade jogando nessa nova função para ter um melhor desempenho. Talvez levaria o Goulart justamente por isso, para ele cada vez ganhar mais confiança, né? Para ver se consegue retribuir em campo. Mas acho que, como o Abel falou, Batistão, Rodrigo Fernandes, Zanocello, Pires e Mattson, talvez pouparia aí esse meio time do Santos para esse jogo contra o Goiás, e também manteria o Velasquez, que está numa fase boa, e é bom ter o Mattson ali com 0% de risco de lesão num jogo importante que é o União La Calera.
É verdade. Mas eu não sei se pouparia tanta gente assim não, gente, porque sendo bem sincero, eu estou bastante empolgado e feliz com esse Santos, com esses últimos resultados do Santos, com a campanha que o Santos está fazendo nessa segunda parte da temporada, né? Depois do primeiro trimestre horroroso no Paulista. Mas eu ainda não sou assim, aquele cara que está 100% comprado com esse rendimento. Acho que tá dando todas as mostras de que vai ser bom. Mas, cara, a gente vem de 4 campeonatos seguidos em que a gente briga para não cair, né? Então, queria muito que o Santos saísse de Goiânia com pelo menos um empate. Que
ah, sim. E é possível, né, Amaral? Eu acho que é isso. Não é poupar 7-8, não. É entender com o DM quem não tá bem.
Exatamente.
Né? Eu falei do Batistão e do Pires e do Fernandes, porque são caras que não estão saindo. Né? Para mim, eu manteria o Zanocello, manteria o Marcos Leonardo. Eu acho que, sabe, assim, você consegue manter esses jogadores, vai jogar com o Braga, joga com o Julio, mas vê com o DM. É muito mais DM do que tática, sabe? É muito mais uma questão de entender, fazer os exames, ver quem tá sentindo cansaço no treino, mas de fato, e a Sul-Americana, infelizmente, que uma hora ou outra o Santos vai acabar olhando um pouquinho menos para ela, porque é um campeonato muito cansativo, e é o que você falou, vai bater na porta o fantasma do brasileiro. Porque por mais que a gente, não, tá bem e tal, a gente tá morrendo de medo de acontecer alguma coisa com o brasileiro de novo. A gente tá cansado de quase cair nos campeonatos, né? Então, perde do Goiás. Aí depois tem um jogo dificílimo, que o Bruno adora, né? Contra o Palmeiras.
Uhum.
Pô, você começa a ficar, ixi, será que tava tudo bem? E esse momento do campeonato é aquilo, né? Você perde 2 jogos, você vai de segundo pra 15º. Então, realmente, é olhar com calma, assim. Eu também não pouparia time todo, não.
Eu acho assim, a Sul-Americana, que em algum momento eu achei que a gente tivesse que ter aberto mão dela no começo do campeonato, quando o Santos estava com o time ainda não totalmente em formação, enfim. Ela se abriu para o Santos de uma forma muito interessante agora, né? Porque o Santos joga com o La Calera, praticamente uma decisão do grupo, né? Quem ganhar se classifica, o Santos perder está fora já. Se o Santos ganhar, passa o La Calera e passa com 2 pontos de vantagem. Tendo em casa o último jogo contra o Banfield já eliminado, e o Banfield que acabou de trocar de técnico, né? Então, assim, praticamente esse jogo decide a vida do Santos. E aí, para frente, é oitavas de final, e vai depender do sorteio, porque joga contra aqueles times que vão cair da Libertadores. Então, você pode começar a ter ali uma chance interessante para o Santos ganhar um título, né? Porque acho que dos 3 campeonatos que o Santos disputa, praticamente o único em que ele pode ter chance de ganhar um título é a Sul-Americana, porque a Copa do Brasil precisa de muita sorte, muita competência, de depender de sorteios e de chaves que vão ser mais complicados. Então, acho que dos 3 campeonatos é o que o Santos pode ter mais chance. Mas eu iria nessa linha do que você falou, Isabel. Eu pouparia alguns jogadores, assim, chamaria ali o DM de lado e falaria, escuta, vem cá, quem que a gente tem que tá correndo risco de lesão muscular, vamos olhar para quem, não vamos voltar com o Ângelo nem com o Maicon, deixa eles ali descansando pro jogo de quarta, de terça, né, o jogo já era terça, não, quarta, desculpa. Enfim, e aí vamos ver o que vai acontecer e se o Santos consegue essa vitória.
E Amaral, Bel, para quem gosta do Guardiola, né? O Guardiola tem uma teoria que os campeonatos nacionais são perdidos nas 8 primeiras rodadas. Então, assim, se o Santos começar bem essas 8 primeiras rodadas, somando pontos, já dá uma tranquilidade maior para a sequência do campeonato. Lógico que não a ponto de, sei lá, brigar pelo título, mas pelo menos para não sofrer, né, para o futuro.
É isso. E lembrando, é importante lembrar que na última rodada, o Bruno Gutierrez cravou o resultado de Santos e Curitiba. A gente estava aqui todo, eu e a Bel ali, putz, 2-0, 2-1, nos pênaltis, não sei o quê, nananana. O Bruno Gutierrez meteu lá um 3-0 e foi que deu 3-0 contra o Coxa, classificados. Então, com isso, o Bruno Gutierrez começa a nossa rodada de palpites para Santos e Goiás. E, independentemente de qual time que o Santos deve escalar, o que você imagina para esse jogo, Bruno?
Vamos lá, Amaral. Eu brinquei aqui, né? Antes falei que eu ganhei o motorrádio.
É, o motorrádio, merecidíssimo.
Olha, Amaral, Bel, ouvintes aqui, santistas, eu acredito que o Santos consiga até arrancar uma vitória lá em Goiânia. É, mas se vier a vitória, vai ser suada, vai ser aquele 2-1 com um jogo chato, com o Goiás pressionando no final do jogo. É, mas aposto no 2-1. Se não for o 2-1, acho que pelo menos um empate, 1-1, o Santos consegue arrancar. Mas vou ficar com a vitória, vou ficar com 2-1.
Isabel.
Olha, eu acho que o Bustos vai acabar surpreendendo a gente, estou com receio. Acho que ele vai acabar tirando mais gente do que a gente queria. Então eu iria num 1-1, assim, eu acho que o Santos consegue sair com um empate fora de casa.
Eu vou no 1-1 também, vou copiar o palpite da Bel, porque eu acho que o time vai dar uma acalmadinha ali por conta desse último jogo, que foi super intenso, e vai pensar um pouquinho na Sul-Americana também, mas também torço para que não seja nada de time reserva ou time muito, muito misto, assim, que seja só aquela coisa de poupar alguns jogadores para manter esse padrão de jogo que o Santos vem tendo, que é o que está sendo interessante aí, né, de acompanhar o Santos, que é ver que o time vai ganhando um padrão de jogo, né, a gente começa a entender como é que o Bustos arma o time e mesmo com o time reserva, como teve ali no jogo do Equador, o time ele tinha uma cara parecida, obviamente, sem o mesmo talento para os jogadores reservas. Eu fico no 1-1 também e peço desculpas a todos pela minha rouquidão, mas eu gritei bastante, principalmente no primeiro tempo ontem na Vila. Então fiquei rouco o dia inteiro. E a gente volta na próxima segunda-feira falando de Goiás e Santos. Isabel e Bruno, um beijo para vocês dois e um beijo para todo mundo que escuta o GE Santos, que está em todas as plataformas digitais, todos os lugares onde você quer ouvir podcast, ele está lá no meio.
Amaral, antes que eu queria falar que eu estava no meu... Eu tenho um quadro de segunda-feira, que é a segunda de pijamas, e eu recebi o Conrado Giulietti, né? Eu trabalhei com ele muito tempo, e aí ele trabalha numa rádio de Miami, e aí eles passam, ele trabalhou em outros lugares, né? E eles transmitem alguns jogos da Sul-Americana para Miami, né? Para Miami, para Flórida, para vários lugares nos Estados Unidos. E sabe onde que eles se informam, Amaral?
Onde?
No GE Santos, e é verdade. O Conrado me contou que eles estavam lá ouvindo o nosso podcast, mais de uma pessoa lá de Miami, mais das rádios que eles fazem as transmissões para lá. Então, a gente fala um monte de asneira e tem gente que segue ainda, Amaral. Mas brincadeiras à parte, fiquei muito feliz, assim, que é algo que as pessoas ouvem bastante, até fora aí do Brasil, para de fato entender o que está acontecendo aí com o nosso Santos. Fiquei super feliz com a notícia.
Que bom, um grande abraço para o Conrado. Você, Bruno, vai mandar um abraço para quem?
Ah, Amaral, Bel, mandar um abraço para todos os santistas que nos acompanham, né? Todo mundo que prestigia nosso trabalho. É bom saber que o Conrado acompanha a gente. O Conrado é um grande jornalista. Acompanhava o trabalho dele na época de ESPN. Bem legal que ele segue a gente aí. Espero que esteja gostando do nosso trabalho, que está sendo desempenhado aqui, sempre com muita vontade para informar o torcedor do Santos. Mas é isso. Mandar um abraço para a torcida do Santos de maneira geral e que o clube siga aí dando alegrias para o torcedor.
É isso, galera. Grande abraço, bom fim de semana, bom jogo para todo mundo no domingo, 19h. Não esqueçam o horário. E a gente volta na segunda. Tchau.
Pelé, 2 na barreira, correu, o rei atirou. Gol!
O cara marca ação, sambou pra lá, sambou pra lá, botou na frente a bola. O time sempre chegando a chance de mais um gol. Gol! Neymar pode bater de primeira!